Queria ler um versículo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Somente o versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo padeceu uma única vez, morreu, né? Uma única vez pelos pecados. Isso nos fala da obra perfeita do Senhor Jesus com um único sacrifício na carta aos Hebreus. Sete vezes é falado uma única vez, uma única oferta, uma única oblação. Então nós temos em Cristo, né, na obra do Senhor Jesus, uma perfeita obra que pôde agradar a Deus. Vamos ler um versículo lá em Hebreus, né, citado, Hebreus 10. Versículo 1. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após anos, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faz recordação dos pecados todos os anos. O escritor está falando da oferta que era feita uma vez ao ano, que era a única vez que esse sumo sacerdote, ele entrava lá no Santíssimo, ele pegava o sangue lá do altar do sacrifício e ele ia até o Santíssimo e lá ele fazia aspersão do sangue. E lá tinha, nessa sala, né, no Santo dos Santos, tinha a arca, e em cima da arca tinha o propiciatório, onde tinha os dois querubins que ficavam olhando para o chão do propiciatório. E ali o sacerdote aspergia sangue, enfim, ele fazia o ritual que tinha que ser feito uma vez por ano. Ele fazia isso. Só que aí o escritor está mostrando que esses sacrifícios que eram feitos anualmente, além dos diários que tinham, né, esse sacrifício, ele era uma comemoração, versículo 3 aí, umas versões falam uma comemoração dos pecados, e a outra versão fala recordação dos pecados. Então o que ele fazia lá não era para fazer a expiação do pecado. Num certo sentido, ele usava a palavra expiação, porque essa palavra expiar, na verdade, tem o sentido de cobrir, né? Então, mas o que a verdade, né, que ele está falando aqui, porque a lei era sombra. Eram sombras de tudo, não era a realidade. Então, na realidade, está mostrando o quê? Que ele fazia uma recordação do pecado. Ou seja, ele ia lá para dizer que o pecado ainda estava lá. Só que esses sacrifícios foi impossível, ele continuando em Hebreus aí, 10, versículo 4, ele está mostrando que o sangue dos animais, de bodes, de touros, eles não puderam agradar a Deus. É isso que ele está, não pode agradar a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele tomou voluntariamente o lugar de vir a esse mundo aqui para dar a sua vida. Isso ele fez lá em glória. Já ele tinha falado isso. Eis, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É o filho se colocando numa posição para fazer a vontade de Deus. Então ele vem o quê? Ele vem a esse mundo para fazer essa oferta perfeita. Como foi hoje dito aqui pela manhã, ele foi a oferta, isso é o capítulo 9, né? 9 de Hebreus. Ele foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. O perfeito ofertante e a perfeita oferta, ele mesmo sendo tudo isso. Então, quando ele fez isso, essa obra perfeita, esse versículo 1 no nosso capítulo de Hebreus, Hebreus 10, aqui diz que, no meio do versículo, que jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Por quê? Porque a oferta era imperfeita. Como é que o ofertante podia ficar, ser um ofertante perfeito se a oferta é imperfeita? Então nós temos hoje, irmãos, uma oferta perfeita. O Senhor fez a Deus uma oferta perfeita. E nunca mais precisa ser feito outra. Então nós estamos enquadrados, né, dentro desse privilégio que, vamos lá em Pedro outra vez, Pedro 3, nesse privilégio que com um único sacrifício ele fez essa oferta pelo pecado. Só que eu estava pensando um pouco, irmãos, que esse versículo aí, de Pedro 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, isso aqui foi a obra que ele fez para todos. É chamado de propiciação. Essa obra o Senhor fez para todos. Vamos ler um versículo, virando mais à frente aí em João, 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Isso é propiciação. Propiciação é a obra de Cristo que foi feita para todos. Deus pode ser propício. Nós estamos falando aqui do propiciatório. Ele está usando essa palavra do propiciatório. Porque propiciatório era o lugar onde Deus encontrava com o homem. Era nesse lugar que o sumo sacerdote ia, jogava. Era nesse momento que ele encontrava com o propiciatório. Então Deus, ele pôde ser e ele é propício ao homem. Porque Cristo, na sua obra, ele abriu essa porta para que todos, toda a humanidade, pudesse ter o privilégio de ir a Deus e ser salvo. A obra de Cristo é uma obra perfeita que ele pôde deixar Deus nessa condição, vamos dizer assim, que Deus abriu o todo dele, né, o todo de salvação, ele foi estendido. E capaz, o quê? Como João fala, capaz de alcançar todas as pessoas. Ou seja, se todo mundo cresce no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo seria suficiente para cobrir todos. É isso que ele está falando. Então, essa é a obra perfeita e abrangente, né, vamos chamar assim, o alcance da obra de Cristo a favor do homem. Então, voltando em Pedro ali, né, em 1 Pedro, então nós temos primeiramente esse ponto aí, ó, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Isso aí é a propiciação. Esse é o fato que Cristo fez isso. Só que ele continua, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Tá, agora nós vamos falar de substituição. Vamos lá em Romanos 4, versículo 25, tá bom? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bom, daí tem vários versículos, né? Tem o versículo em Filipenses, capítulo 3, mais, né? Apenas alguns, né? Mas capítulo 3 de Filipenses, Paulo está falando dele mesmo, né? Ele está falando de si próprio. Versículo 9, e ser achado nele. Versículo 10, para o conhecer. Isso é o crente individualmente se conformando, né, sendo conformado com a substituição de Cristo por ele na cruz. Em Gálatas ele fala do amor de Cristo por ele e depois ele fala do amor de Cristo por nós. Então isso é uma coisa que deve existir no crente, né? Que ele deve saber que, primeiramente, você deve ter Cristo para você. Você que tem que ter a certeza, ver que aquele homem na cruz, que foi crucificado lá, ele foi o seu substituto. Isso é individual. Salvação é individual. Não existe salvação coletiva. Salvação é individual. Então você tem que saber isso. Você tem que ter certeza no seu coração de que aquele homem que estava na cruz, que é o Senhor Jesus, pregado ali naquela cruz, padecendo as injúrias da qual ele passou e o justo juízo de Deus que caiu sobre ele, era você. Não é verdade? Cada um de nós. Eu digo você porque é cada um de nós aqui, ó. Você deve entender que é você que deveria estar lá. Ou seja, isso será, né? Porque o que o Senhor Jesus passou naquelas horas lá, essas 3 horas de trevas, foi o lugar ocupado ali, ele ocupou esse lugar, onde, falando outra vez, é o justo juízo de Deus para o pecador, para o condenado. Né? Ele estava dando ali a sentença, executando a sentença de juízo em cima de uma pessoa. E isso era o Senhor Jesus. Mas quem deveria passar por isso sou eu. Cada um. Estou falando de individual. Cada um. O lago de fogo, irmãos, que é uma triste, né? É uma realidade muito triste, mas é uma realidade. É o lugar aonde o homem vai porque ele não tem Cristo. Porque só tem 2 coisas que nós vimos aqui no sábado. Só tem 2 lugares onde que uma pessoa pode se encontrar. Ou ele se encontra em Adão, que é o estado que todo homem tem, né? Nós somos descendência de Adão, filhos de Adão, não podemos negar essa verdade. Só que existe uma outra coisa que veio, que é muito privilégio, muito grande, é de estar em Cristo. Não, agora você não vai estar mais em Adão, você vai estar em Cristo, que nós lemos em 1 Coríntios, né? E esse privilégio, né, por quê? Porque nós fomos poupados porque alguém foi lá e pagou o preço do juízo. Então, nessas 3 horas de trevas, que nós não conseguimos ver, né, porque já está falando, trevas, o Senhor padeceu sozinho ali. Ele ficou às 3 horas de trevas sozinho. É o homem, como ele disse mesmo, Deus meu, por que me desamparaste? É o homem desamparado de Deus. E é isso que vai acontecer. Você quer saber o que é lago de fogo? É o homem desamparado de Deus. É o homem onde que Deus... Hoje a pessoa fica reclamando, né? Qualquer coisinha que acontece, reclama de Deus. Mas Deus ainda está amparando o homem, está cuidando dele. Só que o homem, ele não vê, ele é rebelde, enfim, é o homem. Lá sim, Deus vai virar as costas. Esse dia aí que, lá no Calvário, né? Que o Senhor foi levantado lá. Deu meio-dia. Fez trevas sobre toda a terra e derramou aqui nesse mundo o justo juízo de Deus. Só que estava aquele homem levantado ali para ser o alvo do juízo de Deus. Ninguém viu nada. Era o Senhor padecendo essas 3 horas de trevas, o castigo que eu merecia. Você, cada um de nós aqui. Então isso é maravilhoso, porque ele é o substituto. Ele foi lá o meu substituto. Nós não sabemos e nem vamos saber, graças a Deus, os crentes, né? Nós não vamos saber o que é isso. Nós estamos desfrutando da salvação. Porque a salvação, na verdade, quem conhece a salvação de Deus é o Senhor Jesus. Porque ele foi o homem que entrou para o juízo de Deus, padeceu o juízo de Deus e ele saiu. Ele saiu do juízo. Ele passou e saiu. O lago de fogo, por exemplo, o homem vai e vai ficar. Mas o Senhor Jesus, ele entrou. Tem um salmo, vamos ler um versículo, Salmo 91, versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem conheceu a salvação de Deus foi o Senhor Jesus. Porque ele entrou, vou falar outra vez, ele entrou no juízo de Deus e saiu, foi tirado do juízo, porque ele cumpriu o necessário para que Deus pudesse estar satisfeito. É que nem aqui, nós tomamos um cálice hoje aqui, né? Só que sobrou, não é verdade? Sobrou aqui. Esse cálice, Paulo chama ali, que nós partimos, o cálice de bênção. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Por que que ele chama o cálice de bênção? Porque para o Senhor foi um cálice de juízo. O cálice de juízo que ele pegou da mão do Pai, melhor, perdão, tirou o Pai. O Pai não tem nada a ver com essa ordem. Na mão de Deus, ele pegou o cálice do juízo de Deus, o cálice, e ele tomou até a última gota. Deus não tinha mais juízo para dar, porque ele bebeu até. Tem um salmo que fala, bebeu até a borra, que é aquela sujeira do vinho, né? não sei como é que chama isso, eu acho que é borra, né? Tomou tudo, acabou, ele esgotou isso. Então, ele fazendo isso, Deus, ele pega e tira esse homem, porque ele foi o homem que conseguiu passar pelo juízo de Deus e dar a sua vida para que Deus fosse glorificado, porque era necessário que ele morresse. Só que Deus, respondendo à perfeição da obra de Cristo, ele é tirado da morte e colocado em glória. Essa pessoa que passou pelo Calvário, né, pelo juízo de Deus, esse homem hoje está sentado à direita de Deus pelos seus próprios méritos. Deus foi plenamente glorificado porque ele... Vocês lembram, né? Que quando o Senhor estava aqui no mundo, eles foram, para variar, ficaram tentando o Senhor, né, pegar ele em alguma coisa, e uma das ocasiões apareceu alguém falando assim: ah, mas é lícito pagar tributo a César ou não? Para provar ele. Na verdade, não estava interessado quando estava querendo provar ele. É lícito pagar tributo a César ou não? O Senhor falou: mostrai uma moeda. Daí trouxeram uma moeda. O Senhor não tinha uma moeda no bolso, hein? Trouxeram a moeda. O Senhor falou: de quem que é essa efígie que está aí? É de César. Então, dai a César o que é de César. Nossa, que maravilha, né? Mas ele não parou aí. Ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o homem até então é preocupado com todas as coisas aqui do mundo, se pode ou não pode, se faz ou não faz, mas ninguém pensa em Deus. Ninguém pensa em dar a Deus o que é de Deus, sabe por quê? Porque ele não tem o que dar. O homem não tem nada para dar para Deus. Pelo contrário, ele lesou a Deus. Mas o Senhor falou isso: dai a Deus o que é de Deus. E esse, né, o próprio Senhor, ele estava dizendo isso, por quê? Porque ele era o homem que foi capaz de dar a Deus o que é de Deus. Tanto na sua vida, quanto na sua morte. Ele glorificou o Pai na vida e glorificou a Deus na sua morte. Ele deu a Deus o que é de Deus. Paulo fala assim: quem deu a ele para que possa ser recompensado? Ele deu a Deus e foi recompensado. Está em glória, um homem sentado, um irmão, é o homem, tem um homem lá. Né? Isso é maravilhoso pensar isso aí. Tem um homem, né? Que os seus discípulos apalparam ele, era um homem, era o Senhor, lógico, não deixou de ser nunca ele, né, o Senhor. Mas era um homem. Tem um homem na glória hoje. Aquele que foi para a cruz, fez toda a obra por nós, né? Com as marcas da morte, ele ressuscitou, não deixando as suas marcas da morte. Nós, no arrebatamento, nós perderemos não, né? Não vamos ganhar, mas na verdade nós perderemos todos os nossos defeitos, seja quais forem, né? Se tiver faltando uma perna, você vai ter perna. Se você é cego, você vai ser uma pessoa que vê. Enfim, você vai ser perfeito. Fisicamente, né, que Paulo fala isso, é Filipenses capítulo 3, que ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós seremos o mesmo corpo que o Senhor tem em glória, nós seremos também. E João fala que nós seremos moralmente igual a ele também. Não que nós seremos Deus, mas moralmente nós seremos, porque para estar em glória, nada menos do que isso, um homem perfeito é o que nós seremos. Eu nem imagino o que é isso, porque hoje olha, dá até vontade de chorar, né? Mas um homem perfeito. Então, nós temos hoje lá já um representante, tem Cristo em glória. Foi o substituto aqui, nosso, e hoje ele é o nosso representante em glória, reservando o nosso lugar lá em glória. Quando ele deixou a glória, irmãos, para vir a esse mundo, ele não deixou a glória para se fazer um anjo, para salvar anjo. Que anjos também caíram, não todos, mas caíram também. Mas ele não socorreu. Hebreus fala, ele não socorreu a anjos. Ele veio e socorreu o homem. Então ele se fez um homem e hoje tem um homem em glória. E esse homem em glória, ele está lá. Irmãos, o Senhor está lá com a paciência. Chama a paciente paciência de Cristo. Por quê? Porque as coisas ainda estão para se cumprir aquilo que vai tomar o seu lugar em glória. Vamos ler um versículo. Volte em Pedro lá, vamos voltar lá em Pedro, por favor. Aí em Pedro, na primeira carta de Pedro que nós estamos, volta para o capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 11. Os profetas que falaram, né? Capítulo 1, versículo 11. Investigando atentamente qual ocasião quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Isso é o que os profetas falaram no Velho Testamento. Esse profeta que ele está falando aí é um profeta do Velho Testamento. Eles profetizaram acerca do quê? Dos sofrimentos referentes a Cristo, isso é uma coisa. E sobre as glórias que seguiriam após os seus sofrimentos. Mas nós vemos que o que se cumpriu foram os sofrimentos referentes a Cristo. Ele veio a esse mundo para dar o cumprimento dos sofrimentos. Isso ele fez. Só que está faltando o quê? As glórias, que seguiriam após isso. Mas esse homem tá lá em glória, está lá na glória, né? E é em glória. Nós o vemos em glória, mas as glórias dele ainda não vieram. Então ele está aguardando o tempo da sua glória. Porque a sua glória, as suas glórias, né, começarão no dia do arrebatamento. É o primeiro passo, o primeiro ponto que ele vai ser glorificado por nós e por todos os santos que morreram desde lá do Velho Testamento, que nós subiremos juntos, né, para encontrar com o Senhor. Vai ser esse momento maravilhoso, só que não vai ser aos olhos do mundo. O mundo não vai ver isso aí. Mas vai ser o primeiro ato que vai acontecer isso aí. Então nós estamos aqui aguardando isso, né? Ele fala, esperando o Senhor, né? O Senhor não voltar, o Senhor isso. Porque nós estamos esperando o Senhor realmente. Os nossos queridos que morreram e estão em Hades, eles também estão aguardando. Tá? Eles estão lá também, lógico, de uma outra, é um outro estado, né? Mas eles também estão aguardando. O que eles estão aguardando? Ressurreição, para estar com o Senhor. Nós estamos aguardando o arrebatamento, né? Nós estamos vivos aqui. Nós não queremos ir para o Hades, nós queremos ir para a glória. Nós esperamos, não funerária, nós esperamos o Senhor, né? E eles estão lá, esperando ressurreição para estar com Cristo em glória. Eles já estão, de uma certa forma, lá, como Paulo fala, estar com Cristo, sim. Mas não é em glória, irmãos, tá? Eles estão aguardando a ressurreição. para entrar em glória. Até Paulo difere o terceiro céu e o paraíso, porque ele chama de paraíso esse lugar, não o lugar, no lugar. Porque se Cristo está em glória, eu prefiro morrer e estar com Cristo, Cristo está em glória. Mas nós devemos entender que lá ele chama de paraíso esse lugar onde estão essas pessoas. Porque a diferença, o paraíso é onde ele visita. E o terceiro céu é onde o homem adentra. E isso ainda não aconteceu. Só tem um homem que adentrou o terceiro céu, que é o Senhor, homem ressuscitado, ele está nesse lugar. Só que ele também está esperando, irmãos. Ele está esperando esse momento dele também. Então nós todos estamos aguardando esse momento tão glorioso. Para dar, daí vamos voltar no capítulo, nosso capítulo 3 lá, 3:18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, propiciação, o justo pelos injustos, substituição, para conduzir-vos a Deus. Isso é reconciliação. Então nós estamos já, irmãos, reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com a obra de Cristo por nós. Nós estamos reconciliados, já estamos reconciliados com Deus. Nós estamos apenas, irmãos, aguardando o momento do qual haverá a manifestação disso aí. E o Senhor vai fazer isso. O que nos separa desse momento, Paulo chama um piscar de olhos. Num momento, num piscar de olhos, vai acontecer tudo isso aí. Então, sejamos pacientes, né? Certos em nossos corações, que ele foi o substituto, acabou. Graças a Deus, eu não devo nada a Deus. Olha que gostoso, não devo nada a Deus. Deus está feliz com cada um de nós, irmãos. Pensa isso, sabe? Quando você pensar em Deus, Deus está feliz. O Senhor Jesus está feliz conosco. Existe uma expressão, até um irmão falou, isso aí está errado, né? Eu falei, está errado, não. Ah, o Senhor está triste com você. Isso não tem nas Escrituras, que o Senhor está triste comigo. Isso está errado, irmão. Está errado falar isso aí. O que acontece conosco, nós entristecemos o espírito. Não é isso? Entristecer o espírito é uma coisa. Agora o Senhor triste? Não. Porque o Senhor não está decepcionado. Eu fico triste quando fico decepcionado, né? Esperava tal coisa de você, sendo, puxa, eu fico triste. Mas não é isso. O Senhor não está esperando nada de nós. Ele é o dador, ele é o abençoador, ele é tudo para nós. Quando Pedro, lá em Lucas 22, ele tinha que passar debaixo de uma disciplina do Senhor. Ele é já um salvo. Lá em Lucas 22, ele fala para Pedro assim, Simão, Simão. Simão é porque é o Simão, tá? Quando Pedro é o nome que o Senhor deu para ele. Simão era o Adãozão lá, né? Era a carne nele. Simão, sim, ele não fala Pedro, Pedro, fala Simão, Simão. E Pedro teve que aprender que ele era Simão e também ele era Pedro. Pedro por quê? Foi ele que falou que eu sou Pedro. Porque ele olhava e dizia, Simão. Então ele escreve na carta, Simão Pedro, servo do Senhor. Então ele é o Simão Pedro, né? Então, quando ele tinha que ser tratado com o Senhor, porque ele confiava em si mesmo, ele achava que ele podia com boa intenção, né, até defender o Senhor. Estou pronto, Senhor, para ir para a morte contigo. Ele foi sincero, não estava sendo pachorrento ou qualquer coisa assim. Ele falou assim: ainda que todos te neguem, venha, né, porque esta noite, o Senhor falou, esta noite todos vós escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Para nós, irmãos, bastaria, né? O Senhor falou: esta noite todos vós escandalizareis em mim. Já bastava, o Senhor falou, aquilo acabou. E o Senhor ainda fala: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro falou: não, eu não. Ainda que todos venham se escandalizar, eu jamais, eu estou pronto para ir para a morte contigo. Que é isso, irmãos? É a confiança própria. É a confiança própria. Né? Isso nós devemos... O Senhor tem que quebrar isso em nós. Porque o que nos faz ter uma vida dedicada ao Senhor, não estou dizendo que nós temos uma maravilha de vida, mas a nossa vida com o Senhor, isso aí, o motivo que faz isso não é... que não é uma coisa que provém, né, do Simão, né? Não é algo do Simão, no caso. Ele tem que quebrar isso. E o Senhor falou para ele: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que coisa. Ele era trigo, porque ele era um salvo. Satanás os reclamou para peneirar como trigo. Ele era um homem salvo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele era um homem de fé, Pedro. Só que tinha que ser peneirado. Para quê? Para quebrar. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, olha que interessante. Quem converte é crente, não é incrédulo. A gente tem costume falar, né? Não vou dizer, não quero mudar nada, tá? Por favor. Mas a gente tem costume falar assim: ah, eu quando me converti, oh, quando que você se converteu mesmo? Né? A gente, tá, tudo bem. Mas na realidade, quando eu fui salvo, né? Eu fui salvo e de agora em diante eu vou ter que converter. Na realidade, como eu entendi, fica convertendo todo dia, né? Porque a conversão é o tratamento do Senhor no crente para a purificação dele. Foi isso que ele falou. Tu, quando te converteres, ele era salvo já. Mas converter do quê? Daquele caminho que ele tinha tomado, a autoconfiança que ele era o cara que ia até morrer pelo Senhor. Daí ele viu que uma serva, uma criada, perguntou: mas você parece que é, não dou. Não, não sou não, não conheço tal homem. Começou já. Não precisou o Império Romano e com a espada na garganta dele para lhe negar. Foi apenas uma pergunta. A senhora só fez uma pergunta. Ele já, pronto, começou a... Então nós temos que aprender, irmãos, né? Esse ponto, né, que nós somos privilegiados, enquanto nós estamos aqui, de ser tratado pelo Senhor. O Senhor está cuidando de nós, está nos convertendo, né, convertendo nossos muitos caminhos que a gente é para andar, de repente está assim, né, vai, tem que trazer de volta. Então isso chama-se conversão. Isso é o crente, tá, que acontece isso com ele. E... Então Pedro, né, ele, quando passou isso aí, nós vemos que ele foi uma pessoa de muito valor na mão do Senhor, né? O Senhor trabalhou com ele e ele pôde gozar disso. E ele vai ter, como eles terão, um lugar de privilégio junto com o Senhor. Quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino, que são as suas glórias, que vão acontecer publicamente, eles vão sentar lá com o Senhor. Os 12 vão sentar, menos Judas, né? Vai ser o substituto dele, que foi Matias. eles vão sentar para reinar com Cristo. Uma posição muito especial, porque eles passaram tudo aquilo ali. Então isso para nós também, nós viremos como uma noiva para reinar com Cristo. Então eu penso aqui, é só privilégio, né? Porque o que que nós fizemos aqui, irmãos, o que que nós fazemos aqui para merecer, não é verdade? Merecer, tem gente que tem um caderninho marcando os galardão. Ah, eu fiz tal coisa. Gente. Como coisa que assim, puxa homem. Nossa, o senhor vai dar galardão para mim. Na verdade, uma pessoa que fala não sabe o que é galardão. Galardão é ele que vai dar. A avaliação é dele, não é nossa. O galardão é mencionado nas escrituras, sim, eu não estou negando isso. Né? Mas o galardão, ele é algo... Vamos ler esse versículo aqui, só para... É Mateus 19. Quando alguém virou as costas para o Senhor, né? E daí Pedro fala algo. Versículo 27. Mateus 19, 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É isso que eu tinha falado agora há pouco. E são os 12 que estavam com ele, eles vão sentar no trono, em 12 tronos para reinar com Cristo. E daí ele fala assim, ó, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, campo, por causa do tal, 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 receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aqui, Pedro, o Senhor falou com ele, essa bênção para eles, essa promessa de assentar com ele lá para reinar, porque Pedro perguntou em nós, que tudo deixamos e te seguimos, o que será de nós? Mas só que o que já tinha acontecido é que eles já tinham deixado tudo, estavam seguindo o Senhor, então o Senhor falou para eles, vocês vão reinar comigo. O galardão, irmãos, ele é um aviso, o aviso do galardão, ele é um estímulo para quem já está no caminho. O galardão não é o convite para a pessoa vir que ele, o senhor vai dar para o senhor. Isso está errado, isso não existe. Esse galardão não existe. Tá? Esse galardão é falso. Porque isso chama-se barganha. É você fazendo alguma coisa para receber. Isso não existe, tá? Isso pode jogar o caderninho fora aí. Porque é ele que está vendo aqueles que já estão a caminho, estão, né, seguindo o Senhor. Ascenda realmente nesse mundo, seguir o Senhor, tem suas provas, tem suas tribulações. Mas pensa isso, irmão. O Senhor está vendo. Estimule, né, o seu coração, que o Senhor está vendo isso. A recompensa que eu vejo que... É estar com o Senhor, né? Nós vamos estar com o Senhor. Esse é o nosso galardão, né? Estar com o Senhor não vai ser o nosso galardão. Imagina aquele dia que nós vamos se levar, nós vamos ver o Senhor. Isso vai ser, né, uma maravilha. Mas mesmo assim, Ele vai dar para nós. Ele vai nos trazer para reinar com Ele. Enfim, vai ter tudo todas essas glórias que virão, né? Então, é um privilégio passar aqui, ainda que passemos por dificuldades e tribulações. Então vamos pensar isso aí, né, irmãos? Que privilégio nós estarmos numa posição onde Deus é um Deus de amor, né? começando pela propiciação, né, que ele é capaz de salvar o todo dele, que está aí aberto para todos. Não está dizendo que todos vão ser salvos, mas não importa onde estiver, quem ele é capaz de salvar. Existe sacrifício para todos. Agora, a substituição é o salvo. E para conduzir-vos a Deus, é a nossa reconciliação com Deus. Um lugar plenamente onde nós estamos de forma satisfeita diante de Deus, de um Deus satisfeito. Vamos orar então? Vamos dar graça?